Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Liza Zanetti.
Eu sou o Renato Hermsdorf.
E eu sou o Jacques Cousteau.
Aqui toda semana você encontra as principais dicas das grandes estreias nas plataformas de streaming disponíveis no Brasil. E hoje nós temos um programa especial, porque essa semana estreia o novo filme de Natal da Netflix, protagonizado por Leandro Hassum, chamado Tudo Bem no Natal Que Vem. E nós pudemos fazer uma entrevista com o elenco do filme, nós fomos convidados pela Netflix para participar dessa rodada de entrevistas, o que para nós foi muito especial, porque foi a primeira vez que o nosso programa recebe um convite desses. E quem assumiu essa empreitada para a gente foi o Jacques, né, Jacques? Conta aí, como é que foi?
Gente, a entrevista foi muito legal. A gente teve direito a 8 minutos de entrevista com 4 pessoas do elenco. O Leandro Hassum, a Elisa Pinheiro, que contracena como a esposa dele no filme, e os atores que fazem os filhos deles, que são a Ariane Botelho e o Miguel Rômulo. E assim, foi muito legal. Eu acho que já estavam numa rodada de várias entrevistas, então eles já estavam meio que soltos para contar tudo que podia. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer perguntas para os 4 atores, né? Mesmo com um tempo tão apertado ali. E você vê que eles estão, de fato, assim, muito felizes com o resultado que eles conseguiram com o filme. E pensando até bastante ali para um futuro, de como pode ser uma franquia. Eu acho que é um filme, assim, bastante inocente na sua estrutura. Eu acho que existem até um momento ou outro que tem uma piadinha um pouco mais apimentada, mas, de fato, é um filme que agrada toda a família. É um filme que ele pensa realmente em atingir o grande público e é com Hassum, né, cara? É o típico filme de humor com o Leandro Hassum que a gente já espera. No caso aqui é um pouco diferente, porque quando eu vejo os filmes do Hassum, eu vejo ele trabalhando assim, em muitos cenários das franquias dele, né? Tipo, ele tem lá o Até Que a Sorte Nos Separe, que fala muito sobre o jogo em Las Vegas e sobre ele ganhar dinheiro e perder dinheiro muito rápido. Tem o Candidato Honesto, que é uma temática muito para quando tem eleições. São filmes que são lançados quando tem eleições, que é um político que não consegue mentir. E dessa vez ele traz ali o Natal, justamente essa época do ano em que as pessoas estão querendo coisas mais leves, as famílias estão mais reunidas. Então é um filme assim que visa realmente agradar a família, trazendo uma figura que é muito, muito identificável, que é o Leandro Hassum. E a história do filme é contada a partir da perspectiva do personagem, obviamente, do Hassum, que fica preso no dia 24 de dezembro. Não só o Natal, né, que é, acho que, uma das maiores datas do ano, mas também o aniversário dele. O personagem dele nasce no Natal e, depois de uma breve explicação, ali a gente vê que ele odeia o Natal porque é difícil concorrer com o aniversário de Jesus, né? Ele acaba ficando preso num looping temporal, quase ali como Feitiço do Tempo, em que ele é obrigado a repetir Natal por Natal. A única diferença aqui que eu diria é que existe uma progressão nessa evolução ali do tempo. Ele vive, por exemplo, o primeiro Natal de 2016, e aí ele só vai ter memória de novo daquela pessoa no Natal de 2017. E nesse meio tempo, entre um Natal e outro, ele acaba virando outra pessoa e mudando de vida de diversas formas. Então, ele sempre tem contato com a pessoa que ele virou nos natais em que ele faria aniversário e que ele é ele mesmo. Ele acaba sendo ele mesmo o personagem que a gente está acompanhando ali desde o início. Existem diversas situações que a gente vê assim, a progressão familiar, que vão desde o crescimento dos filhos até a morte de um determinado personagem. A gente vê como o tempo passa. Existe um período grande de tempo ali, que é quase, sei lá, quase 10 anos que passa, quase 10, 20 anos, acompanhando esses 20 natais ali, o qual ele viveu, e como ele, a família dele e a vida dele evoluiu. A gente vê apesar de ser um personagem muito com com uma personalidade muito sólida, a gente vê que o que tá ao redor dele evolui, entende? O que tá ao redor dele se transforma e traz essa nova perspectiva de uma vida que ele não acompanhou, mas que ele tem contato e redescobre em todos os natais, né? Redescobre quem ele é, redescobre quem são as pessoas que estão ao lado dele, redescobre tudo que aconteceu nesse ano em que ele esteve apagado.
Agora, o que eu acho interessante é que, estrategicamente, o lançamento desse filme, eu acho que ele é muito bem colocado, porque todo fim de ano, quando chega dezembro, quando chega o final de dezembro, sempre tem uma comédia nacional que estoura nos cinemas. Geralmente é do Paulo Gustavo. Esse ano a gente não tem nem cinema, então a gente não tem essa comédia que vai não roubar os holofotes, mas tomar os holofotes para si. Então, a chance que tem disso acontecer é no streaming. Nesse sentido, a Netflix vem com um filme de Natal e filme de Natal. Você pode olhar em qualquer plataforma, eles estão estreando filmes de Natal desde o início de novembro, tem um monte de filme e série de Natal chegando em tudo quanto é plataforma de streaming, e eles juntam o Leandro Hassum, que é uma carta coringa, né, assim, é um dos grandes comediantes do cenário brasileiro, assim, tudo que ele bota a mão vira sucesso, de extrema popularidade, e eu acho que esse filme vem para tentar ocupar esse filão deixado pela ausência, não ausência, né, mas por esse buraco que fica aí com a falta do cinema nacional. Então, as pessoas já podem conferir o filme na Netflix, já está lá desde essa quinta-feira na plataforma. Mas antes disso, vamos conferir a entrevista que o Jax fez com o elenco e que está muito legal.
Boa tarde, gente. Meu nome é Jax, eu faço parte do podcast Achados e Perdidos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar perguntando para o Leandro. Leandro, você é, com certeza, um dos maiores atores de comédia do cinema nacional.
Obrigado.
Como você vê o lançamento de um novo filme numa plataforma de streaming como a Netflix, que é a dominante aqui no país? Você acha que o filme pode virar, o Tudo Bem no Natal que Vem, pode virar uma franquia da Netflix?
Bom, eu torço muito, assim, sou muito honrado de fazer parte dessa família Netflix Brasil, realmente um streaming de mais sucesso, e você estar vinculado com seu nome a uma marca tão forte quanto a Netflix realmente me deixa muito orgulhoso. Espero que sim, a gente sempre torce, né? Vamos esperar o filme lançar, mas sem dúvida eu torço. A gente já conversou, eu, Paulo Cursino, Roberto Santucci, diretor e autor, e Camisa de Estrada também, como seria uma possibilidade a gente fazer um 2 desse filme, né? A gente consegue ver algumas possibilidades, mesmo sendo uma revolta da Laura no filme 2, ou quem sabe mais uma vez acontece com o Jorge, não sei, tudo vai depender de como o público vai encarar. Eu acho que tem tudo para dar certo esse filme, porque é um filme de muita identificação, vem num momento muito oportuno, onde as pessoas precisam desse carinho, precisam desse sorriso. A Netflix foi muito feliz em escolher esse filme, e eu muito feliz da Netflix ter me escolhido e ter me colocado do lado desse elenco maravilhoso que está aqui comigo. Isso é o mais importante para mim, é o elenco que a gente constrói, a equipe que a gente forma durante cada filme. Se você me deu esse crédito tão especial, e eu agradeço, é sempre porque eu me junto a pessoas de muita qualidade e que me ajudam muito a construir um bom trabalho e, graças a Deus, ser reconhecido pelo público e, principalmente, pela imprensa. Te agradeço.
Que bom. Enfim, sua atuação está ótima. Mas falando em grandes talentos, a gente também tem que falar da Elisa. Elisa, você constrói uma mãe que é muito singela, ela é muito carinhosa. Eu acho que é, inclusive, uma das melhores mães assim, que a gente vê atuando ao lado do Hassum nos filmes dele. Como foi para você?
Uma das melhores parceiras de cena que eu já tive em toda a minha carreira.
Ela é incrível, você é incrível, Elisa.
Enfim,
mas como foi para você construir essa personagem e qual foi a cena que você mais gostou de gravar?
Bom, construir foi muito junto com o Leandro, né? Eu acho que a relação, claro que ela tem a personalidade dela, tem as características dela e tudo, mas ela acontece muito na relação com o Jorge também, né? Então a gente jogou muito junto e isso para mim foi importantíssimo na construção. E eu, enfim, faço minhas as palavras do Leandro. Ele é um parceiro de cena, um colega de trabalho maravilhoso, muito generoso e muito inteligente, muito parceiro.
Gato.
Gato, tudo isso. É, e... desculpa.
É a segunda parte, qual a cena que você mais gostou?
Qual a cena?
Tô te ajudando já.
Deixa eu pensar. Eu gostei muito daquela parte em que a gente monta a ceninha do Natal. Em que
eu ia falar isso. É? A cena que eu mais gosto.
Aquela cena que ele tá subindo pro... pro aquela, telhado,
vai estufando,
né? Toda essa preparação.
Aquela pra... noia dela, né? Do walk-talk, é, que ela vai ficando meio pirada, acho que muito
é, porque ali dá uma quebrada, né? Ela mostra um lado dela que a gente espera da Laura uma pessoa.
Exatamente, né, mamãe gênero, acolhedora, né?
Correta, é.
Equilibrada, né?
Equilibrada.
Ali
e ali, o Leandro sempre fala do olho, assim,
é, por mim. Assim, tá, eu maluco.
Eu acho que a cena foi divertida.
Gostei
muito de fazer.
É, a próxima é para a Ariane. Ariane, a gente vê que você ali, em certo momento, protagoniza uma das cenas mais fortes do filme. Eu não vou dar um spoiler, obviamente. Mas a gente sabe qual é e que exige uma carga assim, de profundidade emocional bastante forte. É, como foi para você participar desse momento junto com o Hassum e que outros tipos de projetos você faria, mais ou menos, ali, transformando-se, mudando a sua aparência e tudo isso?
Olha, primeiro queria dizer que foi um presente trabalhar com o Hassum, mesmo. É, trocar com ele em cena, aliás, não só com ele, mas com a Elisa, com o Miguel, assim, foi um elenco muito lindo.
É um pouco mesmo.
Nesse...
Foi um
elenco muito, muito generoso, assim. E a gente teve trocas lindas, principalmente minhas cenas com o Hassum. A gente se emocionou de verdade. Então, com certeza, a minha... O lugar que eu cheguei de emoção nas cenas, eu devo muito à troca que eu tive com o Hassum. Porque minha personagem não teria sido, a Aninha não teria saído do jeito que saiu se não fosse o seu Jorge. Então, é... Foi, assim, fundamental essa troca e essa parceria. O Leandro sempre muito generoso comigo em cena. Então, foi um presente, assim, chegar nesses lugares e ter essa entrega e essa troca com ele e com todo mundo do elenco.
Pagou horrores por ser legal. Não, pagou. Quer dizer, tô brincando daqui, entendeu? Tá tudo certo, né, Cris? Piada e... merda. O que eu fui falar? Tava tão bom.
E, assim, sobre trabalhos... Eu acho que esse foi o trabalho que mais me exigiu, assim, mudanças no visual e tudo. Então, eu acho que depois disso eu aceito qualquer coisa.
Legal.
Eu sou atriz, né? Então, assim, as pessoas às vezes me perguntam, ah, que tipo de atuação você prefere? Ou que tipo, ou que personagem você faria? Se meu coração bater mais forte, se é um projeto que eu acredito como esse, né? Como esse filme Tudo Bem Natal Que Vem. Se é uma coisa que toca, que me toca como artista e como atriz, com certeza eu topo qualquer parada, assim, eu não... Essa profissão me ensina muito, principalmente o desapego, então, com certeza eu me transformaria de novo e quantas vezes fosse necessário, se fosse para fazer um bom trabalho.
Dependendo do coração acelerar, muita gente tem que ensinar arritmia.
Pode ser também.
Legal, gente. É, e a última, obviamente, para o Miguel. Cara, dentro de tudo isso que já foi falado, e principalmente sobre o Hassum, eu tenho que te perguntar, como é ser filho de Leandro Hassum num filme, num set? Como é? Como é essa relação?
Nem corta, não.
Não, eu acho que eu que sou um fã do Hassum assumido, eu acho que antes até de ter o privilégio de trabalhar com ele, a gente já se esbarrou em algumas vezes, ele não me deu muita atenção, o Leandro, ele é meio... Mas, assim, isso aqui que eu tô vivendo, esse filme que tá para estrear, ele vem com uma carga muito forte na minha vida profissional, principalmente eu estar trabalhando com um cara, né, e ter conhecido a Elisa e a Ariane nesse filme, mas com o Hassum, que é uma referência para mim como ator, não só de comédia, mas de drama, de tudo, assim, no geral. Ele é um cara com muita noção do que faz e acredita muito no que ele faz e nos deixa à vontade também para criar junto com ele. Sim. Ele é um cara que nos dá uma liberdade em cena muito grande e isso, assim, é um dos maiores privilégios que a gente pode dizer de trabalhar com o Hassum, essa parceria. Viu? Depois você me manda a fita dessa aí.
Parar de agredir, gente.
Coisa linda, né?
Você devia ter perguntado isso já. Tá no mecinho, pastor. Já tá chorando.
Eu tô aqui apenas para servir você.
Vou ter que elogiar. Tá lindo o macacão.
Ele vai ter que elogiar. Ele gostou da minha roupa. Ele gosta de tudo de mim.
Sou seu fã, amiga.
Obrigada, Jaques.
Tá aí, essa foi a entrevista, nossa missão assumida pelo Jax. Jax, fiquei sabendo, porque você me contou que essa foi a sua primeira entrevista com o elenco desses jovens. Obviamente, você já tinha outras experiências com mídia, jornalismo, outros tipos de entrevistas e tal, mas desse jeito foi a primeira vez, né? E o que, que você achou? Como é que foi? Faria de novo?
Cara, com certeza faria de novo. Assim, foi algo que me deixou muito empolgado. Como você disse, eu já trabalhei em diversas áreas de comunicação, inclusive em agências de assessoria de imprensa. Só que eu nunca fui o cara que era ali o entrevistador, o jornalista, porque eu sou... A minha formação é muito mais voltada para o marketing digital. Eu já trabalhei com produção, inclusive de cinema, já trabalhei em produtora de cinema, já trabalhei em gravadora, já trabalhei em agência de assessoria de imprensa. Então, assim, eu estava muito tranquilo com relação a lidar com artista, mas vivendo uma experiência nova no que tange a própria entrevista, né? Eu acho que, por sorte, eu consegui ficar bem tranquilo e o elenco colaborou bastante. Eu acho que o Leandro Hassum é um cara com uma presença de espírito incrível para te passar segurança até mesmo pela internet. Eu fiquei muito feliz de poder representar a gente, sabe? Porque, assim, querendo ou não, apesar de ser algo novo para mim, eu acho que é novo para todos como podcast, né? A gente está sendo, assim, reconhecido como um veículo que leva informação legal ao ponto de ser chamado pela Netflix para a gente fazer essa entrevista. Essa é a minha primeira. As próximas eu, obviamente, vou passar a bola para vocês. Eu queria viver essa experiência, vocês sabem disso. Mas me deixa muito feliz e me deixa muito orgulhoso, não só de mim mesmo, mas da gente, assim, do Achados e Perdidos, de ver que, mesmo em tão pouco tempo, a gente já está sendo reconhecido, a gente já está formando um público que é muito legal, que está sempre dando um carinho enorme para a gente e que a cada semana chegam mais execuções lá do nosso podcast no Spotify. Enfim, eu acho que foi realmente um presente de Natal, sabe, para a gente, como para mim, pessoalmente, na carreira, mas também para a gente como podcast, assim, como veículo.
Ô, Jax, e aí eu vou te dizer por experiência própria que eu acho que não teria um pé direito melhor para começar do que com o Leandro Hassum. Eu já entrevistei o Hassum algumas vezes, eu nem sempre gosto dos filmes dele, inclusive já falei isso para ele, acho que depois de 10 entrevistas, sei lá quanto, a gente já chegou nesse nível de conversa, assim. E o Hassum, apesar de nem sempre gostar tanto dos filmes dele, ele é uma das pessoas mais interessantes e inteligentes de se entrevistar, assim, é muito legal. E sempre muito bem-humorada também, isso tem muito a ver com ele. Eu me lembro até que quando eu entrevistei ele e o Mellien no Misterioso Roubo do Anel, os Caras de Pau e o Misterioso Roubo do Anel, teve uma pergunta que eu fiz que o Márcio Mellien hesitou um pouco para responder, assim, tava demorando, e o Hassum deu uma cutucada nele e falou assim: cara, responde qualquer coisa, responde o que você quiser. O jornalista faz a pergunta e não necessariamente a gente responde a pergunta dele, a gente responde o que a gente quer dizer para as pessoas, entendeu? E ele faz isso, tipo, muita gente faz isso, mas não assume, e ele falando isso, assim, no meio da entrevista, isso gravado, uma entrevista em vídeo, então ele é maravilhoso pra isso, assim. Então acho que é um bom pé direito pra gente aqui começar com ele. Acho que, como a Laysa falou lá no início também, é um bom pé direito pra Netflix, assim, sendo o primeiro filme original de Natal da Netflix Brasil, sabe, ser com o Hassum, e tem essa história mesmo, assim, que eu acho que a Netflix também deu uma certa sorte aí, porque todo fim de ano no cinema, eu acho que se varia aí os campeões de bilheteria, os blockbusters brasileiros que são lançados, que aí ou eles são puxados pelo Hassum, ou são puxados pela Ingrid Guimarães, ou são puxados pelo Paulo Gustavo. Eles têm ali um acordo tácito entre eles, que eles meio que variam aí no fim de ano. E nesse caso, como a gente sabe, tá difícil ter cinema, Leandro Hassum tá saindo na frente, Netflix tá saindo na frente, acho que esse é o potencial blockbuster brasileiro de fim de ano.
ia ser lançado esse ano, a ideia da produtora aí, até de elenco e tudo mais, era ser lançado esse ano. Eu acredito que sim, deveria ser lançado no cinema, ele foi produzido para ser lançado no cinema, só que vivemos um ano em que todo mundo teve que se adaptar, né? E assim, eu acho que nesse momento a gente não só deve olhar até com mais carinho para a Netflix, mas também entender que isso deixou de ser uma promessa para o futuro e virou uma realidade, assim. Eu acho que a partir de agora e cada vez mais, o streaming vai bater ali pau a pau com o cinema. E se não ganhar, se não vencer, na grande maioria dos casos, porque a forma de se ver filme mudou. Eu acho que até a forma de se consumir audiovisual pela internet mudou, com as séries e tudo mais, cada vez mais fortes. As novelas cada vez mais ali, até pegando um formato que vai mais para as séries, que é aquela ficção seriada, mas não tão pasteurizada como fazem as novelas. E os filmes também sendo lançados diretamente para streaming, assim, não tem mais volta, né, gente?
Eu acho que a gente vai ter a prova real disso quando estrear Mulher Maravilha 1984, que vai ter uma estreia mista nos Estados Unidos, no cinema e no HBO Max ao mesmo tempo. No Brasil, ele estreia diretamente no cinema sem essa exibição simultânea, até porque não existe o HBO Max por aqui. Mas a gente vai poder ver esse resultado, o que os números dizem sobre essa mudança de perfil, se as pessoas realmente estão querendo voltar para os cinemas, as pessoas estão querendo ficar mais em casa. Mas esse é um assunto para a gente falar nos programas seguintes, depois que a gente tiver visto o filme e depois que a gente tiver os resultados numéricos disso. Enquanto isso, a gente fica com o streaming mesmo e puxando uma coisa que o Jax falou um pouquinho antes sobre a resposta dos nossos ouvintes, da nossa audiência. Eu queria destacar uma coisa aqui, que é um gancho que eu sempre faço, quem conhece o programa já sabe, que é a galera do NDF, que sempre está em parceria com a gente, que é um pessoal que está sempre dando muito feedback, ouvindo o programa, comentando, fazendo piada. A galera já está meio íntima da gente. E todo programa a gente traz uma dica de algum dos membros do NDF, que é o grupo do Facebook e também uma página no Instagram. Quem não conhece ainda, conheça, por favor. Chegue lá para ter muitas dicas todos os dias da semana de todos os tipos de streaming e gostos diferentes. E a dica de hoje vem da Simone César, que diz uma série que eu amo e que foi uma das minhas obsessões desse 2020 de quarentena.
Olá, pipocas! Aqui é a Simone César, uma pipoca como vocês, e a minha dica de hoje é da série Schitt's Creek, que vocês podem assistir no NetNow, as três primeiras temporadas, e depois no Amazon Prime. Bom, a série está bem alta, imagino que vocês tenham ouvido falar, porque ela ganhou vários prêmios no Emmy esse ano, e essa série eu comecei a assistir como a minha série secundária. Imagino que alguns de vocês também tenham isso, né? Vocês assistem uma série principal e tem uma secundária. A minha série principal era muito boa, mas bem tensa. Tinha bastante violência, às vezes eu ficava bem nervosa assistindo. E tinha momentos que eu precisava de descontração, eu queria rir, queria relaxar. Então eu pensei, vou começar numa série bem bobinha, que não me prenda muito, que eu assista de vez em quando. Comecei a assistir Schitt's Creek. Engano meu, porque logo eu já estava viciada também e virou a minha série principal. E eu sou muito apegada aos personagens da série. Não só eu, mas todos os meus amigos que assistem também. Porque os personagens têm trejeitos e jeitos de falar muito específicos, muito característicos de cada um. Então a gente acaba se apegando, né? Esperando aquela reação deles. Às vezes eu imito eles em casa sem querer, não é algo planejado, é algo que sai assim, naturalmente. Então, a minha dica é essa. Schitt's Creek, na NetNow, as primeiras três temporadas. E as seguintes no Amazon Prime. Tchau, tchau.
Eu já tinha falado de Schitt's Creek em alguns programas, quando a gente estava falando sobre o Emmy, que foi a série que ganhou todos os prêmios que estava concorrendo no Emmy desse ano. Mas eu adorei o conceito de série secundária. Porque eu acho que todo mundo tem essa série, ou pelo menos deveria ter, mas eu não chamava de série secundária, que pra mim é isso, sabe? Você tem que sempre ter na sua lista uma série de comédia que tem 10 milhões de temporadas, episódios de 20 minutos, que você vai ver quando você não quer ver um episódio de uma hora, nem quer ver um filme, nem quer ir dormir. Que são as coisas que eu faço na minha vida. E aí você vai ver essa série secundária que é um episódio de 20 minutos, meia hora, e aquilo ali te relaxa, te faz rir um pouquinho. E Schitt's Creek é muito isso, eu sou completamente apaixonada pela série. Atualmente eu só me comunico através de figurinhas de David Rose, porque ele é perfeito. E é maravilhosa, gente. Assistam, porque acho que é um dos grandes entretenimentos do ano, inclusive. Saiu na capa da Entertainment Weekly dessa semana com esse título. Perfeita. Essa série é icônica, é maravilhosa, eu amo demais.
Eu amei também esse conceito de série secundária, que eu acho que varia, assim, ou é a série leve que você assiste para além de uma outra mais pesada, drama, mas que eu também uso esse conceito como alguma série que eu não vi enquanto ela estava passando ao vivo, enquanto os episódios estavam estreando. Obviamente que eu tô falando de HBO e não de Netflix, né? Porque na HBO os episódios estreiam semanalmente. Eu perdi o bonde de Succession. E aí eu comecei a ver Succession muito tarde. Eu ainda não terminei. Tô no final da segunda temporada, só tem duas temporadas. Então eu diria que essa é minha série secundária, agora que Undoing terminou e tava aí como a minha série primária. Preciso achar uma série primária também, já acabando a secundária. Ai, meu Deus.
É, e eu vou levantar aqui uma informação de bastidor sobre Dona Liza, que, de fato, fala muito sobre Schitt's Creek, assim como Succession, assim como falou bastante de A Maid's Trial. Olha como a gente ouviu essa mulher falar dessas séries, tá? Enfim, aí como séries primárias, eu tenho certeza que foram as dela. Então, eu acho que é justo até ela ter acertado as apostas contra mim, né, no caso, do M. Enfim, mais uma derrota aí, 7-1, diferente.
E só pra gente não fugir muito do nosso tema até, que a gente tava falando de Rassum, quando a gente colocou esse áudio, eu fiquei pensando numa ligação e pensei se de repente a gente não poderia fazer uma refilmagem brasileira de Schitt's Creek, de repente com o Rassum aí no papel do Eugene Levy.
Não sei, eu tô pensando aqui quem seria o elenco. Eu odeio essa coisa de elencos brasileiros, de coisas americanas, mas é um exercício bom de se fazer. Eu tô pensando quem seria a Alexis. Eu acho que a Mariana Chimene seria uma ótima Alexis. Não sei porquê, mas veio isso na minha cabeça. Agora, fica aí uma coisa a se pensar. Quem tiver dicas, por favor, comente com a gente depois quem vocês acham que seria o elenco brasileiro de Schitt's Creek. E voltando pro tema produções brasileiras, um ótimo gancho, Renato, muito obrigada. A gente vai aqui para a parte final do nosso programa e nos perdidos de hoje. Nós vamos fazer um especial com comédias nacionais que estão no streaming. Então, vou começar com o Renato. Renato, qual é a sua dica de hoje?
Tem um filme de 2017 que eu gosto muito, uma comédia do Pedro Amorim, que se chama Divórcio. É protagonizada pelo Murilo Benício, com a Camila Morgado. Eles fazem um casal riquíssimo do interior de São Paulo, que está passando por um processo de divórcio, e é uma comédia assim, de tintas bem carregadas. Esse ambiente sertanejo até ali do interior de São Paulo é muito bem inserido na trama, mas assim, uma comédia rasgada mesmo, dos dois ali se digladiando por esse divórcio do título, né? É um filme bem legal que tá disponível tanto no Telecine Play quanto na Netflix. Divórcio, assistam.
Muito bem, Divórcio, recomendadíssimo, já em todas as plataformas e nas listas de filmes pra gente ver no fim do ano, porque se é uma coisa que é bom ver no fim de ano, é comédia pra dar aquela aliviada, né, de um ano tão, tão confuso, tão movimentado, talvez não pelos motivos corretos. Agora, a minha dica é um filme que me surpreendeu, porque eu não estava esperando nada dele, e eu assisti ele esse ano para fazer uma pauta, que é o Não Vamos Pagar Nada. É uma comédia protagonizada pela Samantha Schmutz, dirigida pelo João Fonseca, que é um diretor mais de teatro, e ele embarca pela primeira vez nessa missão de dirigir um longa. E é um filme baseado numa peça homônima do Dario Fo, italiana, da década de 70, e ela se encaixa tão bem no contexto brasileiro atual que parece assim, parece que ela foi feita para o momento, mas ela não foi feita para o momento. E é assim, é surreal, porque conta a história de uma mulher, uma dona de casa, que ela ela vai fazer compras no supermercado, ela descobre lá no mercado que ela não pode mais anotar porque mudou o dono, e aí sem querer querendo ela começa uma revolução no bairro onde as pessoas estão escondendo a comida que elas saquearam do supermercado, e a polícia vai atrás para tentar recuperar esses alimentos, e aí nisso entra numa... E a partir disso entra numa comédia de situação, assim. É um filme que eu não tava dando nada por ele, eu tava... Não estava pensando que eu ia gostar tanto dele, mas eu achei bem divertido, eu achei que ele é bem pontual, ele toca nos pontos bem pertinentes, não é proposital, e ele tem uma mensagem bem bacana, um filme bem, bem divertido, e ele é ao mesmo tempo divertido, um filme que provoca uma certa reflexão, assim, e eu achei isso muito bacana, tá no Telecine. Deve estar para aluguel em outras plataformas também, mas é um filme que ele estreou esse ano, inclusive estreou nos cinemas, logo depois já entrou no Telecine, essa estreia meio casada aí do cinema com o streaming, até por causa da diminuição da sala de cinema, né? Então é isso, não vamos pagar nada, comédia com Samantha Schmutz, essa é minha recomendação, e vamos fechar com o Jax. Diz aí, Jax.
Eu vou jogar no seguro mais uma vez e vou trazer para vocês aqui hoje O Auto da Compadecida, que está na Globoplay. Eu acho que muita gente já viu esse filme, só que o que talvez as pessoas não lembrem é que quando ele foi lançado lá em 2000, ele saiu primeiro no formato de minissérie e depois ele foi para o cinema como um filme, perdendo uma hora ali de conteúdo. O que aconteceu é que há pouco tempo a Globo, né, a Rede Globo, junto com... pelo Globoplay, através do Globoplay, relançou a minissérie O Auto da Compadecida, que conta aí a história do João Grilo, interpretado pelo Matheus Nachtergaele, e do Chicó, interpretado por São Tomelo, vivendo suas desventuras através ali naquele universo bastante de Ariano Suassuna, ali no interior, no cangaço, sabe? E gente, cara, 20 anos depois, essa história continua sendo incrível, continua sendo... aquelas histórias que emocionam, porque ela é muito singela, sabe? Você vê ali que, mesmo tendo certa maldade no personagem de João Grilo, a gente vê que ele é um sobrevivente, e isso faz com que nós, como brasileiros, vivendo tudo que a gente vive hoje, se identifique muito, automaticamente, com aquelas histórias que ele fala. Eu acho que é uma série, cara, que tem um elenco, assim, que é impecável. Tem Fernanda Montenegro fazendo Nossa Senhora, o próprio Matheus, Selton Mello, os saudosos Rogério Cardoso, que faz um padre, e o Paulo Goulart, que faz o pai da Rosinha, né, que é a Virgínia Cavendish, tem Denise Fraga, tem Diogo Vilela, enfim, acho que é uma história, assim, que sempre vale a pena revisitar, ainda mais tendo esse conteúdo a mais que a gente conseguiu ter na Globoplay em 4 episódios ali de 40, 50 minutos. Enfim, essa é a minha recomendação aí, O Auto da Compadecida, no Globoplay.
Não tem como errar com os clássicos, gente, essa é a verdade, no fim das contas. Jax acertou muito na dica mais uma vez, porque os clássicos, eu sempre digo, vale a pena sempre revisitar, porque toda vez que a gente revê, a gente descobre coisas novas. E por enquanto é isso, ficamos por aqui com o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, quem gostou compartilha, divulga para os amigos, para mais pessoas conhecerem o nosso programa, vejam o filme depois, contem pra gente o que vocês acharam, e é isso, um beijo, até semana que vem, tchau, tchau.
É isso, pessoal. Beijos pra todos. Beijos, Rassum. Até semana que vem.
Valeu, gente. Obrigado, Netflix, por essa oportunidade dessa semana. E, enfim, até a próxima.
O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Liza Zanetti, Renato Hermsdorf e Jax Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e You Got Studio. Até a próxima!